Saladacult.com.br apresenta.
Que comece o Super Pot Show!
Saudações joviais ouvintes, diretamente dos estúdios sulistas do Salada Cult, está começando o episódio de número 61 do Super Pocket Show! Eu sou o Edu Host, estou aqui com ele, o guri lá do Rio Grande do Sul, Ed The Drummer.
Mas que barbaridade, tchê. Sou Ed The Drummer do podcast, pelo amor de Deus, e eu sou do Sul, é só olhar pra ver que eu sou do Sul.
Mas que tal, e como os nossos ouvintes não podem ver, eles vão ouvir, né? É, isso aí, estamos aí também com um estreante aí no Super Pocket Show, temos aqui a honra de receber ele, Abner Lobo, também conhecido como Abner Wolf. Fala aí, piá.
E aí, galera, diz que hoje o sotaque aqui do Sul tá bem liberado, né? Então, mas vamos começar falando que o curitibano não tem sotaque, então não sei.
Ah, né? É? Não tem. Quem não tem é catarinense, cara. O curitibano tem sotaque, sim. Muito bem, minha gente, estamos aí reunidos, né? E claro, aqui o Orelha, ele já tá ali inquieto. Calma, Orelha, calma. O Orelha tá inquieto ali, que ele não foi apresentado. Estamos aqui também, não podemos esquecer dele, o Orelha, o estagiário. O Orelha aí sempre na parte técnica, na mesa de som, nas edições aí também, né? Então tá bom. É isso aí. Então, meus jovens, estamos aí para mais uma gravação. E o Abner, meu jovem, você pode aí trazer a sinopse desse programa para nós?
Bom, hoje a gente vai falar dessa região maravilhosa do país, que é o sul do Brasil. É a maior região em ego, assim, porque todo mundo diz que...
É, vamos falar sobre o Sul, nosso país, né, cara? Temos aqui, né, só para os ouvintes entenderem, né? Temos aqui o representante do Rio Grande do Sul, que é o Ed, né? Tchê, Rio Grande do Sul. Tem eu aqui, que sou um representante de Santa Catarina. E temos aí o Abner, que é um representante aí do Paraná, né? É, mas eu quero começar dizendo aqui que eu sou paranaense, né? Eu nasci em Curitiba, sou curitiboca, né? Mas morei a maior parte da minha vida em Blumenau, Santa Catarina. Atualmente eu estou, né, sou um desgarrado do pago, né? Estou aqui morando em Belo Horizonte, né? Mas eu tenho, né, tenho lugar de fala, vou poder falar sobre o estado maravilhoso que é Santa Catarina, né? Então, é só pra galera entender, né? E então é isso aí, vamos falar sobre isso hoje. E pra tomar hoje, meus jovens, aí temos aí, além do suquinho tradicional, suquinho Gummy, o Ed já trouxe aqui uma cuia, né, de chimarrão.
Com certeza.
Vocês querem o quê? Um chimarrão, café?
Não, tem que ser um chimas com a água pelando, né?
Pra pelar a goela, né, cara?
Com certeza.
É, nada desses, o que esses mato-grossenses fazem aí, que é tomar com água gelada, né? Isso aí é uma heresia.
O que separa um gaúcho macho de uma pessoa qualquer é tomar o chimarrão pelando sem deixar sair uma lágrima do olho.
Mas, guri, é isso aí, então, vamos lá. Mas a gente não pode ir antes sem a gloriosa, a cremosa... Perguntinha da vez. Então é isso aí, meus jovens. Estamos aqui, aquele momento de sabedoria, a perguntinha, aquelas perguntas capciosas, perguntas, né? As perguntas movem o mundo, como diz o ditado, né? E a honra a gente vai dar aí pro Ed, que eu até esqueci de comentar, o Ed é o rei dos comentários. É, tem uma honra recebê-lo aqui, né, com a coroa, tem até um troninho, a gente fez um trono pra ele, nem a poltrona é trono, né, pra ele sentar aqui no trono aqui dos reis dos comentários, né, é isso aí. Aqui o livro, pega aqui o livro da sabedoria aqui, abre ali na página marcada ali, o Ed, vê aí qual é a perguntinha da vez pra nós hoje.
Tá, beleza, Edson. Então vamos lá, se aproxeguem aí que eu vou ler aqui. O que você escreveria na sua lápide?
E aí, que você escreveria? Ô, Abner, o que você escreveria aí na sua lápide, mano? Meio mórbido, né, cara? Caiu numa pergunta meio mórbida aí, né?
Mas, pois é. Bom, eu usaria uma frase da minha saudosa série Game of Thrones, que diz assim... Quando a neve cai e os ventos brancos sopram, o lobo solitário morre, mas a matilha sobrevive.
Uau, profundo. Profundo que nem o teu corpo na lápide.
Como é que chama? Tem um nome pra essas frases de lápide? É epiteto, né? Não é?
Epitáfio.
É, epitáfio.
Epitáfio, é. Tem uma música do Titãs, né?
Que sim, pode escrever a música inteira na lápide também, se quiser.
É.
Devia ter estudado mais.
É, pois é. Mas boa frase, hein? Boa frase. Eu tive aqui pensando, né, cara? Eu não sei com o andar aí da tecnologia. Não sei se a gente vai ver ainda, né? Tipo, o transplante aí de, como é que se diz, de consciência, né? É capaz de a gente nem ter mais lápide, né? Aí o pessoal vai viver eternamente, né? Tipo um Ghost in the Shell da vida aí, que você só faz o upload lá do seu, né, da sua consciência, né? Mas, enfim, né?
Mas tu sabe que, se tu parar pra pensar hoje, que quando a pessoa morre, tu pode deixar o Facebook como homenagem lá, como é em memória, né? Fica em memória,
ah,
né?
Ah, claro.
Então, uhum. O Facebook é tudo que tu fez e colocou no Facebook. Não seria o teu epitáfio da atualidade?
Podia ser, em redes sociais, hein?
Olha ali, ó. É isso que você está deixando, ó, pra humanidade, ó. Esse era você. Aí a pessoa vai lá olhar aí memória e tá tudo lá, os compartilhamentos, tudo mais, vai ficar tudo lá.
É, as tretas de...
Eu deixei pra minha esposa, já deixei marcado ali que o dia que eu morrer, ela vai ser detentora de todos os meus e-mails, de todas as minhas redes sociais, ela pode, eu falei que ela pode excluir tudo. O dia que eu morrer, ela pode excluir tudo, que não vou querer ficar, levar nada.
Não, não adianta, Abner. Uma vez na internet, pra sempre na internet.
É, pois é, rapaz. Nossa Senhora do Sprint está aí, né? Pra...
Sim.
É, mas é uma boa, né, cara? Ao invés de colocar alguma frase lá, coloca o endereço do teu Facebook lá, né? facebook.com/AbnerLobo, por exemplo.
Não, mas eu falo isso como uma reflexão, né? Porque, por exemplo, assim, tu vai lá olhar na lápide, né? Ah, era um bom marido, um bom amigo, não sei, né? Alguma coisa. Aí hoje em dia, a pessoa, ela morre, e aí o Facebook dela é transformado em memória, daí a pessoa vai lá ver... Ah, porque assim... A pessoa ia no cemitério, né, visitar a lápide da pessoa, né, como uma reflexão ali, vamos lembrar dessa pessoa e tal, né. Aí a pessoa vai ir, bom, vou lembrar dessa pessoa onde? Vou olhar o Facebook dela. E aí vai ter tudo lá o que deixou. Então, tipo, é uma questão meio preocupante. Já pensou? A pessoa que gosta de ficar tendo treta aí no Facebook com política, vai lá olhar e o Facebook não vai mentir, né? Não vai mentir, ó, esse cara aqui era treteiro, olha, ó, só ficava enchendo o saco todo mundo,
fica,
né?
Xingando.
É, então escolhe bem o que tu tá escrevendo no Facebook hoje, porque o que tá no Facebook vai ser tua lápide amanhã.
É, olha aí, ó, já tem uma hashtag do programa, hein? O seu Facebook de hoje é a lápide de amanhã. É, mas olha aí, boa filosofia. Porque é aquela coisa, né, cara? Quando a pessoa morre, a pessoa automaticamente vira a melhor pessoa do mundo, né? Nossa, tão boa que era, morreu e tal, né? Aí a pessoa vira a melhor pessoa do mundo, né? Pois é, o que eu colocaria, cara? Eu tava pensando aqui, por exemplo, se fosse um espírita, né? Podia colocar lá, né? Volto logo, né?
É, será que o Didi, quando morrer, ele vai escrever na lápide no céu tempão?
Perguntou se no céu tempão e morreu, né, cara? É, mas eu acho que eu colocar algo bem crente, né? Eu vou colocar assim, até o dia. Vou colocar assim de zoeira, né? Até o dia do juízo final, né? Espero te encontrar, né, do lado direito. Só... Aí coloca a hashtag fui e aí entendedores entenderão, né? É, mas é uma reflexão também, né? Aí, até o dia do juízo final, hein? Né? Espero te encontrar do lado direito, né? Se não tiver do lado direito, aí tá lascado, né, cara? Aí...
Mas é a tua direita ou a minha direita?
Não, a direita. Ah, mas aí é a hashtag, né? Entendedores entenderão. Aí é...
Ah, boa, então, boa.
Mas é capaz de... Não sei se já tem, mas é capaz de futuramente, né? Ter aí, colocar a hashtag na lápide também, né?
Mas esses dias eu tava escutando um podcast e daí estavam falando dessas estátuas que fazem, né, e tal. Daí eles falando que tem gente que faz até personagem de videogame ali, não sei o que, sabe? Não na lápide, mas no túmulo ali, né? Então, acho que não demora muito pra chegar esse negócio da hashtag, não.
É, ou coloca lá game over também, na
porra. É.
Esse cara foi game. Próxima fase, né? Subiu de nível. Tem bastante opções aí. Mas beleza, fechou então, vamos para...
Eu não falei a minha!
Como não?
Não, eu não falei até agora.
Você não falou?
Não, o Abner que falou e tu falou.
Você foi o primeiro?
Não, eu não falei no início, porque eu só fiz a pergunta.
Ele enrolou, tá? Agora não falou? Perdeu. Vai falar só no final. Vai.
Ô, preparei aqui, eu nunca preparo nada.
E aí, Ed? E aí você, cara? Qual frase que você colocaria na sua lápide?
Cara, muito simples. Escreveria lá, aqui, jazz, rock e blues.
Rock e blues? Como porque rock blues?
Aqui jazz, rock blues.
Nossa!
Meu Deus! Ok.
Pô, vou botar a hashtag orelha... entendedores entenderão no final também, né? Porque tá difícil.
Orelha segue a trilha, sobe a trilha.
Não, mas assim, ó, falando sério, eu seguiria uma linha que nem a tua, Edu. Eu colocaria, tem aquele versículo de Paulo, que Paulo fala a Timóteo, né? Do fim da vida. Eu gostaria de ter uma vida que eu pudesse colocar na lápide lá. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Poder usar as mesmas palavras de Paulo aí, de 2 Timóteo 4. Mas vamos ver, né? Espero conseguir continuar nessa corrida aí.
Isso aí. Mas o mais engraçado é um ex-professor meu, né, cara? Ele morreu, né? É um professor de matemática, né? Aí ele colocou na lápide dele lá, não contem mais comigo, né?
Nossa!
Para ouvir, ouça!
Eu sou do Sul!
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 Sou do Sul!
É só olhar pra ver que eu sou do Sul!
Sou do Sul!
A minha terra tem um céu azul!
Céu azul! É só olhar e ver!
É isso aí, meu jovem! Estamos aqui então com o Galdério. Tchê! Estamos aqui com ele, Ed the Drummer. Temos aí o Pia também, o Pia do Janho, né? Fala aí, ô Pia do Janho. Ô Abner, você é o quê, cara? Você é Pia de prédio ou você mora em casa? Como é que é aí?
Hoje eu moro em casa, mas eu sempre morei em prédio, né? Então. Ah,
soltava pipa no ventilador, né? Cara, mas uma das coisas que são engraçadas, assim, é no Brasil inteiro, né? Mas no Rio de Janeiro Sul, que é o que a gente vai falar aqui, né? São as expressões, né? Além do sotaque, né? Aí vocês já puderam perceber que só eu aqui não tenho sotaque, né? Só dá pra ver bem o sotaque marcado aí.
Não. Eu não tenho nenhum sotaque aqui.
Como? Não tem sotaque? Claro que tem sotaque. Tem o sotaque, tem as expressões, né, cara? Agora, o Rio Grande do Sul, cara, ele é um caso à parte, assim, porque o que eles têm de expressão, cara, é incrível, assim, né? O Ed aí que pode falar algumas pra gente aí, né, o Ed? Né, que tem aí, na expressão tem tchê, né? Tem, você fala bá, mas que tal, né?
É, tchê, bá, tudo a mesma coisa.
Então.
Não, mas antes disso, eu gostaria de começar com uma polêmica aí, só pra esclarecer, né? Porque tem esse movimento aí, o Sul é meu país e não sei o quê. E esse Sul é meu país aí é Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.
É.
Mas eu sou muito mais do que República dos Pampas, eu sou muito mais que isso. Eu sou República Rio Grandense.
Meu Deus do céu.
Pra mim, é Santa Catarina só serve pra separar Rio Grande do Sul do Brasil. É pra isso.
Meu Deus. Eita, eu achei que esse programa ia ser polêmico só pelo fato de, né, desse tema aí do Sul é meu país, mas o Ed, ele conseguiu subir um nível, né, que ele conseguiu arranjar a briga com os próprios compatriotas, né?
Não, mas ó, eu tenho que concordar com o Ed, que é o Rio Grande do Sul lá e a República de Curitiba aqui. Santa Catarina tá ali no meio só.
Ah, não, eu sou obrigado a defender o meu estado aqui? Pera aí... Não.
Ah, agora vai começar a peleia brava aí, ó.
Não, mas o quê? Vamos falar então das virtudes aí do estado, né, cara? Quem é que tem o melhor litoral? Fala aí pra nós.
Mas com certeza o litoral gaúcho é uma beleza.
Ah, mas é.
Não, não é o paranaense, tá?
É, já começou por aí, olha aí, ó.
Não, tudo bem. Tá certo que, assim, ó, a Serra Gaúcha vai todo mundo pra mesma praia, que é Canoas, Arroio do Sal e tudo mais. E o resto dos gaúchos vão tudo pra Floripa, né? Floripa, Balneário todas essas praias aí de Santa Catarina. Mas o Rio Grande do Sul tem a maior praia em extensão do mundo, só pra deixar claro.
Mas né? Tem a maior, não é a melhor, né, meu cara? Então...
Não, mas é só pra dizer que a gente tem coisa grande.
mas eu só queria perguntar aí se Paraná e Rio Grande do Sul tem a escola de teatro Bolshoi, né, que é a única fora da Rússia, né? Se tem aí algum estado, né? A única filial fora da Rússia, né? Eu acho que não, né? Não tem, né? Então...
Eu preciso defender meu nobre amigo Abner nesse momento.
O Paraná é a Rússia brasileira.
Exatamente!
Mas não tem a escola de teatro Bolshoi. Não, é o que não, conta. Não quero saber.
O Paraná é a Rússia, então não importa.
É. Qualquer teatro que tá no Paraná é teatro russo. Entendeu?
É. Aliás, o Abner, conta aí pra nós e pros nossos ouvintes aí o porquê, cara, dessa pecha aí que...
Então, na verdade, é que começou por causa do Cid, do Não Salvo, né? Ele fez um vídeo falando que o Paraná tem uns vídeos, assim, que você acha na internet... É, aquele da mulher falando empolgante, é daqui.
Cagado de fora.
As tetorragas, né?
Então, tem umas coisas assim que só acontece na Rússia. E aí você faz um comparativo que a Rússia é aquele país que todo mundo tá aquela neve e eles estão mergulhando no gelo lá, porque eles têm que... Né? Então, se fizeram essa assimilação aí, o Paraná é a Rússia brasileira e ficou, né, esse negócio aí.
Pelas paradas excêntricas, né? Pelas paradas.
É.
O Paraná tem o Sargento Farrug, né?
Nossa!
Sim!
Tô pra ti, baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau.
Eu vou falar pra vocês por que o Rio Grande do Sul, ele não se dá bem na República dos Pampa aí, né? O Sul meu país aí. Pra vocês terem uma ideia, só o Rio Grande do Sul tem brigada militar. O resto é tudo polícia militar.
Ué, então, tá.
Brigada militar. Né?
Nós temos os brigadianos.
Os brigadianos. Né?
Não existe isso, polícia militar aqui no Rio Grande do Sul. É só brigada militar. Talvez vocês vão achar a polícia, talvez, quem sabe, em Porto Alegre. Porque Porto Alegre é os traíra, né? É os brasileiros aqui no Rio Grande do Sul, né?
O Ed consegue sempre ser mais polêmico, tá, cara? Ele já disse que Porto Alegre já não considera nem mais gaúcho, já.
Não, se tu vê um cara falando assim, bate, nós vamos ali na Redença, né, meu? Se tu vê um cara falando assim, esse cara aí, ele não é gaúcho, tá?
É o gaúcho paulista. É um híbrido, é o paulista gaúcho.
Não, hoje eu tô aqui pra polemizar, entendeu? Tô aqui pra polemizar e eu vivo na cidade do nosso general, que foi um dos primeiros presidentes da nossa república, Bento Gonçalves. Então eu tenho que defender ele, né? E só pra ficar claro, Porto Alegre ficou do lado do Brasil na época em que até os catarinenses estavam do nosso lado, até os catarinenses. Então olha ali, ó.
Não, mas ó, vocês estão falando aí e tal, mas a única cidade que realmente é lembrada é Curitiba. Porque você fala, qualquer lugar do Brasil, você fala que tá frio, você vai ver a resposta. Mas em Curitiba? Não sei o quê. Em Curitiba tá onde? No Paraná. Então, é a cidade mais lembrada de todo o Sul aqui.
É verdade, eu esqueci de perguntar antes, o Abner, você... Mora aí na capital mesmo, aí Curitiba?
Moro na capital. Eu tenho voz de fala pra falar que que em Curitiba é mais frio e não sei o quê.
É. Cara, mas é verdade, é.
Um frio de rengue a Cusco, né?
É, bem assim. É, é. E o Ed é Bento Gonçalves, né, Ed?
Isso, é Serra Gaúcha, que é pega Curitiba e aí tu baixa mais uns 30 graus, aí é Bento Gonçalves.
Mas não é lembrada, não é lembrada.
É, não é lembrada, mas aqui na minha cidade é a capital do vinho e é aqui onde o pessoal vem passear de Maria Fumaça. Então é... o pessoal conhece, só não sabe.
Fazendo a propaganda aí da cidade, olha aí. O Ed trabalha para a Secretaria de Turismo aí do município. Aí,
sabe? Verdade.
Hoje tem que levar o nome da minha cidade, né, adiante, né?
É, pois é. Mas
e
é,
só pra aumentar, cara, a polêmica aqui, a gente tem polêmica entre nós mesmos aqui,
mais,
né?
Ainda?
Já falei de Porto Alegre e aqui na Serra Gaúcha nós também temos polêmica com os nossos vizinhos caxienses. Que os caxienses, eles são tipo assim, os colonos da Serra, porque a gente é tudo colono aqui, né? É, os colonos da Serra que queriam ser de Porto Alegre. Então eles falam tudo querendo imitar Porto Alegrense, né? Então é bem assim. Então só pra aumentar as polêmicas aí, só pro pessoal, né, ver que eu tô bem no personagem aí.
É, mas o detalhe do, voltando à questão do sotaque, né, mesmo dentro do próprio estado, tem bastante variação, né, cara? Você vai ver o sotaque lá de Porto Alegre, é diferente do sotaque aí da Serra, né?
O de Porto Alegre é mais paulista, né?
É.
É, porque eles são brasileiros, né? Não, mas sabe o que que é? O Rio Grande do Sul, ele tem bastante culturas diferentes, né? É. Então, ele é um estado grande... Né, não tão grande quanto outros estados do Brasil, mas ele é um estado grande, então tipo assim, tu pega ali Porto Alegre, a região ali dos Sinos ali, eles têm esse sotaque ali mais puxado ali do Porto Alegrense, né? Aqui na Serra, como tem bastante colonização italiana, e basicamente os italianos vieram aqui, e é aquela velha história, né? Ah, quando eu cheguei aqui era tudo mato, e era tudo mato mesmo. Eles, tipo, tem bastante desse sotaque, assim, que nem o Abner falou daquele meme, né? Do empolgante, né?
É,
aqui tem um sotaque carregado, assim, também, até mais que isso, né? Então, fala caroça, caro... Né, coisa assim...
Vai ereto toda a vida, né? Vai ereto
isso,
ali toda a vida.
Né? Então, bem daquele jeito, né? Fala, as pessoas aqui falam assim... Não tem S, não tem plural, né? Porque no italiano não tem plural, então não existe S, né? Então, pega ali uns pila, vamos tomar uma cerveja. É tudo assim. Aí tu vai pra fronteira, lá com o Uruguai, aí o pessoal já tem um sotaque diferente e a cultura ela é totalmente diferente.
Uhum.
E se tu vai pra região das missões, já é outra cultura também. Então tem várias culturas, assim, que tu... Tipo assim, parece que tu tá em outro lugar, assim, quando tu vai, né? Por exemplo, tu vai pra fronteira lá, o pessoal é faca na bota lá, né? O pessoal anda com faca na cintura, 38 na guaiaca lá. A lei lá é do mais forte, entendeu? Então lá, e também as pessoas são mais simples, lá também não tem muito emprego, então é uma vida totalmente diferente da Serra, que aqui é uma região aqui que é muito trabalho, o pessoal assim é muito italiano, né? Essa cultura, muito trabalho, 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 que importa dinheiro, 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 né? Então já é bem diferente lá e aqui, sabe? Então aqui o pessoal é tudo correria, ninguém se vê assim.
É que nem às vezes você fala do o Nordeste, né, e tal, o pessoal acha que é tudo igual, né, cara, mas tem variação de sotaque de estado para estado, regiões, né, e não é diferente aqui no Sul também, né.
Mas até em São Paulo, tu vai pegar São Paulo na própria cidade, dependendo da região, uhum, que os caras já falam diferente, né.
É, o cara que mora na Moca, ou mora lá no Capão Redondo, né, já tem o sotaque bem...
E o que vai mais pro interior já fala mais porta e não sei o que.
Porta,
né?
É. E aí no Paraná, o Abner, aí varia muito também? Eu sei que, tipo, pro oeste ali, mais ou menos, que eu tenho sobrinhos que moram ali em Sarandi, que é do lado de Maringá, né? Aí você já, uhum, tem um sotaque mais de interior, assim, de São Paulo, parece, uhum, sabe?
É, aqui varia bastante. Tipo, aqui em Curitiba, que na República a gente não tem sotaque, né? Todos os curitibanos falam sem sotaque. E daí... aí vai, assim, indo pro sul, já vai... Do sul do estado ali, já vai tendo aquele sotaque mais bozena, sabe? De quando tinha lá o programa da TV, que eu não lembro agora qual que é o nome. Mas, sim, todo mundo fala né, todo mundo fala piá, isso aqui, né? Só que, né, e eu vou falar um monte de né, porque... Então... Né? E daí, aí, realmente, igual você falou, lá indo pro norte ali do estado, eles já puxam mais pro R ali, daí faz uma mistura, assim, que meus parentes que moram lá também não colaboram pra falar, assim, com sem sotaque, né? Então...
aqui em Santa Catarina, os Barriga Verde aqui, né? Quer dizer, aqui não, que eu não tô lá agora, né? Mas enfim, lá onde eu morei praticamente a vida toda. Eu acho que eu falei, né, que eu atualmente estou em Belo Horizonte, né? Estou desgarrado do pago. Eu sou um forasteiro, né, aqui no Brasil, aqui em outro país, né? Estou sentindo falta da minha terra, né? Até esse termo desgarrado do pago, esse termo é bem gaúcho, né, o Ed?
Isso, tu vai encontrar em várias músicas isso. Quando tu quiser falar da tua terra, tu pode falar de querência.
Querência amada, olha aí.
Querência amada.
Depois a gente vai voltar aí nesses termos aí que...
Tenho vários aqui pra o pessoal se preparar quando vier visitar aqui Bento Gonçalves também.
Mas, cara, tem uns... Principalmente esses cantores tradicionalistas, né, que tem muito aí no Rio Grande do Sul, e até poetas e tal. Cara, tem músicas e poesias assim que você... É outro idioma, parece, cara, que você não entende nada do que os caras falam, né? Mas enfim, mas aqui em Santa Catarina, questão do sotaque aqui e tudo mais, né, eles falam um pouquinho mais puxado pro S, né? Falou tais tolo, né? Principalmente ali na ilha, né? O manezinho da ilha. Quem já ouviu o Guga Kirten falar, né? Já percebe bem como é que é o sotaque da ilha, né? O manezinho da ilha, né? Ô, tais tolinho, né? O que tu queres aqui, né? O que tu queres? Aí ele tem como é colonização...
portuguesa, né?
Portuguesa e tal, né? E já puxa um pouquinho o S, né? A própria cidade lá do velho da Havana, que é Brusque, né? O pessoal de lá não fala Brusque, né? Fala Brusque, né?
Brusque,
Brusque, Ou até Gaspar, que é do lado de Blumenau, e fala Gaspar. Aí sempre puxa, né, um pouco mais oeste, assim. Aí o mais pro oeste de Santa Catarina, ali em Chapecó, ali naquelas regiões ali, né, é diferente, assim. Não, eu não sei especificar, né, mas você percebe, assim.
Sabe que eu sou de origem, a minha família, meu sobrenome é de origem portuguesa, da Ilha dos Açores. E é uma das famílias que chegou lá, no início, lá na Ilha de Florianópolis. Também. Então eu tenho, de certa forma, aí um pé em Floripa aí, né?
Tem um pezinho Barriga Verde aí, né?
Mas eu sou mais português do que de Floripa, assim.
Até o termo, eu falei Barriga Verde aí, né? Eu fui até dar uma pesquisada na origem, que eu sempre ouvia falar, né? O Catarina, Barriga Verde e tal, né? Mas Galega. Não tem muito consenso, assim, né? Dizem lá, diz a lenda, que é dos soldados lá da época do Brasil colonial, né? Entre os trajes que eles usavam, meio que uma fita verde na barriga, né? Aí é conhecido como os Barriga Verde, né?
Tipo um cinto?
Tipo um cinto, uma faixa, né? Mas não tem controvérsia sobre essa origem aí, não se sabe muito bem, né? Mas o fato é que o Catarina, né? O catarinense é conhecido como Barriga Verde.
De grão em grão a galinha enche o papo. E eu quero meus 5 pila de volta. Ou até o fim do mundo, não adianta nada. Te procurei, não te encontrei. Te procurei, não te encontrei. Para cobrar os 5 pila que há muito tempo te emprestei.
Mas o que é que a moeda aí do Rio Grande do Sul é o pila, né?
O pila é valiosíssimo.
Me empresta aí 10 pila, né? E no Paraná tem alguma outro nome assim pra dinheiro, Abner?
Ah, eu já ouvi bastante pila aqui também, mas...
Pila, né?
Não, vocês não tô lembrando.
O mesmo país, né?
Na verdade, aqui a moeda sempre muda de acordo com o presidente, então...
É, pois nunca... é. Mas e comidas, cara? Comida, o Paraná, eu não... o que, que tem de bom aí pra comer, o Abner?
Tem pinhão também.
É, tem bastante araucária aí, né? Que pinhão. É. Se bem que araucária dá pinhão, não, né?
Não.
É o pinheiro que dá pinhão?
É o pinheiro.
Mas é parecido. É...
Sabe por que o pinheiro nunca se perde, né?
É.
Porque ele tem uma pinha.
Você não tava esperando por essa piada, hein, Ed? Hein, essa, Eduardo?
Não, essa aí, rapaz, não, realmente me surpreendeu.
Não tava na sua pauta escondida.
Não
viu?
Tava, essa não. É, mas realmente o Paraná, que nem, eu tô aqui em Belo Horizonte agora, Minas Gerais, né? Aí, claro, eles falam, pão de queijo, feijão tropeiro e tal, como, né, comida típica assim conhecida, mas você fala, por exemplo, Paraná, não vem nada de comida típica.
É, não, na verdade tem pinhão, né, obviamente, okay. Eu já falei várias vezes aqui, mas daí ali, mais pro lado de Morretes ali, né, perto do litoral, daí tem barreado.
É verdade, eu tava assistindo Ana Maria Braga. Veja só você, né, meu? A que ponto cheguei. Você tava assistindo Ana Maria Braga e eu tava fazendo aquele especial lá de não sei quantos programas e tal. Daí tem um que ela foi pra Morretes, né? Aí tinha o prato típico lá, que era um barreado, né? Mas é, e aí, o que mais? O pinhão, tem suco de pinhão, tem bolo de pinhão, pão de pinhão.
É, tem tudo isso aí.
É, mas gastronomia realmente, assim, pelo menos...
É bem fraco,
falar,
assim, de gastronomia de raiz do Paraná, é bem fraco.
Que nem você fala, por exemplo, a Bahia, o que vem na cabeça? Vem vatapá,
acarajé, vatapá, sim.
É. E no Rio Grande do Sul aí, além do churrasco, Ed, o que, que temos aí? Só churrasco e bom chimarrão? Fandango, trago e mulher?
É isso que o velho gosta, e é isso.
É isso que o velho quer. Ah, garoto.
Zate! É. Mas assim, aqui, além de muito trago, né... Não, mas pra comer, além do churrasco que a gente falou, que churrasco aqui é espeto, né? E também o pessoal gosta de fazer fogo de chão, costelão, sabe? 12 horas e tal. Tem esse, isso aí bem típico. Mas o churrasco, essa ideia de espeto vem bem de antes, né? Do gaúcho, né? Vem. Porque gaúcho, não sei se vocês sabem, mas o gaúcho, propriamente dito, não é nativo do Rio Grande do Sul, né? Não é os índios daqui que se transformam em gaúcho. O gaúcho, ele vem. Vem do sul da América do Sul, né? Que aí os uruguaios e tudo mais, essa tradição gaúcha vem dos pampas, né? Então vem ali bem da fronteira, vem os pampas, né? Pra ser bem exato, né?
Sim.
Uhum. Então vem toda essa tradição. Então a gente não tem aqui o churrasco que nem o churrasco uruguaio, né? Que é aquele churrasco, não sei se vocês já viram, churrasco uruguaio.
Não.
O churrasco uruguaio é aquele tipo que não é bem uma churrasqueira, né? Tipo, tem um fogo embaixo e tem... E a carne, ela fica deitada, assim, tipo, em cima, né? Não tem espeto. Como se fosse um grelhado, mas não é grelhado porque não fica reto. Ela fica inclinada, né? Sei lá.
Tá. Uhum.
Eu nunca comi, né? Diz que é bom também. Mas além disso, aqui na Serra, principalmente, como tem a cultura italiana muito forte, tem muito questão de massas, né? Risotos, esse tipo de coisa. Mas o gaúcho vai ter uma outra coisa chamada carreteiro. É arroz com carne, que o original seria com charque, né? Que foi da onde surgiu a Revolução... Não, tô brincando. Mas então, o carreteiro é esse arroz com charque, né? Ou com carne picada, né? Hoje, pra não usar charque, né? Que é tipo um risoto, né? Mas é com carne, né? Sem molho, né? Bota cebola, bota coisas assim. Tem também o entrevero, que o entrevero é tu pegar um monte de tipo de carne e jogar ali, fazer uma mistureba e é isso aí, entendeu? Então o entrevero é um negócio assim, que também entrevero é uma gíria gaúcha. Tipo assim, né? tem lá uma confusão aí, um monte de gente aí e tal, tá? Deu um entrevero ali, entendeu? Uma mistura, uma desordem, uma confusão,
sim,
né? É um entrevero, mas também é uma coisa que... Por isso que o entrevero, a comida, se chama entrevero, porque é uma confusão de carne aí, um monte de... Tu pode botar ali salsichão, carne, churrasco, frango, coração, sei lá. Ah, outra coisa que é importante aqui no sul, carne é só de gado, tá? Tipo, não, carne de frango não é carne, é frango. Ah, vamos comer carne. Tu tá convidando a pessoa pra comer só churrasco, entendeu? Peixe não é carne, é peixe.
Bom saber, então. Bom saber. Ô Ed, e assim, falando de comida, que história é essa de gaúcho chamar pão francês de cacetinho?
Não, é um modo de dizer, né? Até porque na França não existe pão francês, então por que chamar de pão francês? Tá errado. Mas sério mesmo, não tô falando que na França o pão francês chama pão. Na França não tem pão francês, lá só tem baguete. Né? Baguete. E baguete tu não chama de pão francês aqui, tu chama de baguete. Né?
Baguete, sim.
Então quer chamar de pão francês, chama o baguete de pão francês. Já tá todo mundo errado aí, cacetinho é o nome certo. Ou tem que chamar de pão sovado, né?
Pão sovado.
Ah não, pão sovado é outro. Olha ali,
é outro
ó.
Pão
já.
Ainda.
É outro pão, é o pão do cachorro quente, né?
É o pão sovado. Ué, e além do cacetinho tem a cueca virada, né, cara? Tem...
Não, isso, que aqui na serra aqui não também. É chamado de cueca virada, veja só. Aqui na serra é chamado de grostoli.
Como?
Grostoli. É, que é a cueca virada, é a mesma coisa, só que aqui não se chama cueca virada. Chama grostoli porque é italiano, né? Tipo,
aqui em Santa Catarina, aqui não, porque eu não tô lá, né? Mas lá em Santa Catarina, lá chama de orelha de gato, cara. Eles chamam de orelha de gato. E a maior parte do Brasil aí nem conhece, cara. Eu acho que é mais aqui pro sul mesmo.
Pois é. E é muito bom, assim. É um negócio salgado com doce misturado. Sei lá, coisa de alemão. Ah, outra coisa que a gente chama diferente aqui, o pessoal chama de brigadeiro. Aqui não é brigadeiro, aqui é negrinho.
Negrinho?
É negrinho. Aqui vai comer negrinho.
Vai comer o quê?
Não, tem nada. Só a malícia está na mente de quem pensa.
É, pois é, então.
É que nem o cacetinho.
Eu até esqueci de fazer o disclaimer lá no começo, porque o pessoal aí vai ver a gente falando aqui do nosso país, né? Aí vai achar que, né, a gente que é sério, né? Que a gente realmente pensa isso, né? Mas é mais pra zoar mesmo, né? Porque hoje em dia tem que se explicar, né, cara? Vai que o pessoal aí acha.
Ah,
que...
é verdade.
O pessoal acha que é sério. Mas enfim, né? Ou eu comer o negrinho, eu acho que não. Não, eu vou ali na padaria, eu vou pedir um cacetinho e depois eu vou ser um negrito.
Não, mas então, e sabe que tem aquele outro que é branco, né? Que é de leite condensado, né? A gente chama de branquinho. É, que nem doce de leite, pra nós é mumu. Não existe doce de leite.
É verdade, é mumu. Que mumu, na verdade, é a marca, né?
É a marca,
É muito boa, por sinal.
Não, mas ó, aqui no Paraná também, aqui no Paraná, em Curitiba, chama, que é a forma correta, claro, chamar vina, né? Vocês do resto do país estão chamando errado, porque o certo é chamar salsicha de vina, né?
E como é que chama grampo de cabelo aí, cara? Grampo de cabelo também tem uma...
É... Priscília, não sei. Eu não uso esses negócios aí.
Vai perguntar pra essa mulher aí, pô.
Não, mas Priscília é uma coisa, grampo de cabelo é outra.
É, grampo de cabelo acho que é Ramona, né? Chama de Ramona. É.
Ramona? Mas... Nunca ouvi. Pera aí, deixa eu perguntar pra minha esposa aqui.
É, pergunta.
Pera aí. Voltei. Ela falou que chama de Ramona mesmo, mas eu nunca ouvi falar esse negócio.
Eu tenho que ensinar pro paranaense qual é a...
Tá louco, Abner. Tá que decepção. Que vergonha. Que vergonha a todos os curitibanos que estão te escutando hoje.
Que vergonha pro nosso país.
Eu não uso esse negócio, daí não tenho como saber o nome, né?
Mas não importa, tu vai falar com a tua prenda aí e tu não sabe essas coisas. É bem um piá mesmo. Ah, só pra ficar claro aqui piá... Que nem ali no Paraná, piá é tipo, o menino, o cara, o guri, né? Aqui piá é pejorativo, né? Tipo, piá é piazote, assim, sabe? É moleque, assim, sabe?
É, então... e piá de bosta.
É, tipo, piá de bosta e piá é a mesma coisa, assim. Piá de bosta. Normalmente tu vai falar guri daí, né? Pra menino e tal, guri. Pelo menos aqui na serra, quando tu fala piá, é porque é um cara mais velho chamando uma criança, tipo assim, o piá ali, ó. Entendeu?
Não, não falou. Tem que puxar mais esse sotaque aí. É o piá ali, ó, tchê. Não sei o quê.
Ô, mas deixa eu perguntar pra vocês aí, nas regiões de vocês aí, o semáforo, o sinal, também é chamado de sinaleira? Porque aqui é sinaleira.
Aqui eu ouço bastante semáforo e sinaleiro.
Não, sinaleiro tá errado. Sinaleiro. É feminino, todo mundo sabe.
Não, aqui em Santa Catarina a gente chama de sinaleiro também, pelo menos na região onde eu...
Sinaleiro é o homem que dá sinal, é sinaleiro.
Tem alguns lugares que a gente chama de farol, né?
É, farol.
E aí tem o quebra-mola aqui também, que é a lombada, né?
Lombada, lombada mesmo.
Mas aqui é quebra-mola.
É, aqui é lombada também, a gente chama lombada. É, mas tem vários outros aí, o Rio Grande do Sul é recheado, né? Muito rico nessas... Né? Tem uma expressão que eu acho muito legal, que é cair os butiá do bolso. Não, mas vai ser... Sei de me cair os butiá do bolso, né? É, ou quando alguma coisa é muito legal, como é que chama aí, o Ed, que ele fala?
É tri, né? Tri massa. É. Assim, ó, o gaúcho normal é tri legal, que daí é três vezes mais. Só que aqui na Serra, como a gente é italiano, então é tri massa, porque massa é muito bom. Então,
nossa.
É tri massa, né?
Meu Deus do céu.
Então tu multiplica, assim, não é só três vezes mais, é elevado ao cubo e sei lá, porque é massa, né? Então é trimassa. Então tem várias aqui, vivente, é quando tá falando de alguém, uma pessoa, é um vivente, né?
Índio velho também, eles usam bastante. Tem o macanudo, isso. Macanudo, você conhece o macanudo?
Bah, esse eu nunca ouvi falar.
Não, índio velho, macanudo. Macanudo é gente boa, assim, né, o cara, gente boa. Ou tem chinoca, chinoca também é um termo que é usado pra... Pra guria, assim, né? Tipo,
Mas chinoca é um pouco pejorativo também, porque China, né? É a mulher da vida, né?
Ah, então, a meretriz.
Isso, então China, aí tem a China véia, né? Mas assim, normalmente, quando é China véia, o cara tá falando da pode tá falando da mulher, digamos assim, da vida, né? Que já anda com ele há muito tempo, né, e tudo mais. Uhum. Mas tem vários aqui, Magrão, que é o rapaz, né, tipo...
É, Magrão.
Os Magrão andando de carro baixo aí, né?
E aí, Magrão?
É.
Aí, aqui é maloqueiro.
Eu falei antes do colono, que é o gaúcho do interior, porque a gente não tá na perto da capital, né? Então a gente é tudo colono, né? Então, mas gaúcho do interior seria mesmo, o colono seria o que é da roça, assim, né, e tal. Mas no fim, a nossa cidade aqui é tudo colono. E eu não tenho problema com isso.
Bagual também, tipo, bagual usa bastante, né?
O bagual é do... É tipo pra cavalo que, sei lá, é um cavalo manso e ficou selvagem, só que também é falado pro... Pra um cara, assim, meio corajoso, assim, né? Ué, esse aí é bagual, ó. Esse aí não tem mérito com ele, esse cara é bagual.
Então, é tipo, você é o bichão mesmo, daí é bagual.
Isso.
Tá.
Esse é o bonzão.
Não é bagual, é bagual.
É bagual. Ah, tem... Eu falei do tri aí antes, mas também tem baita, né? Baita é quando é muito, assim. Ô, baita amigo meu, esse cara aí, né? É um baita bagual também, pode ser, né?
Bem capaz, né? Aí tem o bem capaz, né?
Capaz. É bem paranaense.
É bem capaz também, né? É bem porto alegrense também.
É, mas aí muda a entonação, né? Capaz. Bem capaz.
Capaz.
O paranaense, ele fala muito também, tipo, se ligue aí, né? Se ligue, piada.
Não, a gente tem umas expressões assim, japona pra jaqueta.
Pô, sabe que a minha avó falava isso também, japona pra jaqueta.
Aí, sua avó tinha o pezinho aqui no Paraná, viu?
Pior que não, mas eu acho que dos antigos aqui também falam japona e tal, sabe?
A gente fala também de... chama de... o estojo, a gente chama de penal.
É, verdade.
Nossa.
Eu tava falando pra minha esposa, né, pra Debs, né, eu falei, tipo, que ela precisava trocar o estojo dela. Eu falei, mas por que você não troca de penal? Eu falei, mas o que é penal? Eu falei, nada a ver, né, cara, penal. Mas é verdade, chama de penal mesmo.
É, quando vai dar, sei lá, vai dar migué, assim, tipo, é dolang.
Dolang. Tem o pare de se fresquear, né, pare aí de se fresquear, né.
É, não, sim, também. Eu não falo esse porque, né, não tem o sotaque, né, mas...
Sabe que aqui tem também o carne moída. Como é que vocês chamam carne moída aí?
Carne moída.
É, carne moída.
Aqui é guisado.
Guisado, é.
E guisado é o jeito certo de falar.
Guisado é mais carne retalhada, assim, né, tipo, guisado.
Não, aí é carne retalhada. Eu falei disso aí porque guisado é muito usado também em massas e tal, mas também tem uma coisa que a gente tem aqui no sul, uma comida assim que é característica, que é o X, né, que tu bota um hambúrguer dentro, né? Então assim, X não é sanduíche e também não é hambúrguer, né, tipo McDonald's e tal, esses negócios gourmet, não, X é aquele negócio ali que tem o pão de X... Né, tem que ser pão de X.
Pão de X.
É, e se vai fazer um clássico X salada, por exemplo, né? Tem o hambúrguer ali e tal, temperado, e vai tomate, alface, ervilha, milho, ovo, de salada com ovo, né?
Vai um boi inteiro.
E tem que ser prensado. Tem que ser prensado, porque em Santa Catarina eles não prensam X, tá errado.
Ih, eita, nóis.
E aí aqui tu vai ter X de tudo, né? Tu tem o clássico X salada, o X burger, o X ovo, o X coração, que aí não tem hambúrguer, mas tem coração, X bacon, sei lá, X estrogonofe, X presunto, X queijo, X... O que tu imaginar X tem costela, X aqui, né? X costela tem, X costela tem, tem X picanha, eu já comi até X chocolate.
Caraca. Nossa. Não, aí,
e por incrível
aí
que pareça, é bom.
Não, aí já é demais. Não.
Mas não vem com carne, né?
Ô, Ed, aqui tem uma expressão que é diferente aí no sul, que é no galeto. O que é aí pra vocês?
Ou é, no galeto.
Galeto.
Ah, o galeto pra nós é frango, né? Tipo, coxa sobre coxa. Isso é galeto.
É, aqui não. Pelo menos em Curitiba, né? Quando você fala, vamos lá, vamos no galeto, é porque tem que ser rápido. O negócio é, vamos rápido lá, então.
Mas aqui, tu jamais vai ouvir alguém falando, vamos no galeto.
Sim.
Eu já vou achar que tão me convidando pra ir comer, cara. Opa, vamos lá no galeto.
Fome, mas aqui não, tipo assim... É muito difícil ter um lugar assim, uma galeteria, sabe? Os caras que fazem galeto. Aqui é churrascaria ou grelhado, sabe? É mais fácil ter o que vai ter. Que vai ter trazer no espeto picanha, vai trazer o galeto, vai trazer coxa sobre coxa, né? Vai trazer coração, vai trazer queijo no espeto, vai trazer abacaxi no espeto. Tudo que dá pra botar no espeto, eles botam no espeto aqui. Até guisado.
Vai até ovo no espeto aí, né?
Com certeza.
Não, mas tá um debulho, né, esse podcast aqui. Tá bom demais.
Não, o pessoal, os que vier morar aqui no sul, seja um dos três estados, vai estar pronto pra ser um nativo.
Pão doce, como que vocês chamam aí? Pão doce.
Cuca.
Cuca?
Cuca.
É, aqui cuca. A gente chama de chineque.
Chineque.
Mas que pão doce que tu tá falando? Que tipo de pão doce?
Mas como é que é? Que formato que é?
Aquele pãozinho, assim, que tem... Aquele creme amarelo em cima, assim.
Aí a gente chama de pão doce ou cuquinha.
Não, a gente chama de massinha. Aquele pão, tipo um pãozinho francês, assim, só com aquela massa de pão.
É um pão sovado, na verdade, né? Porque ele é doce, né?
É, e daí com farofinha em cima, isso. Um creme. É, isso aí a gente chama de massinha, cara.
A gente chama de cuquinha ou pão doce mesmo.
É. Cuca já é outro, é tipo um bolo, só que bem baixinho, assim, é retangular, assim, e com farofa em cima, assim, uma farofa doce, né, que faz, assim, é muito bom.
E aqui a cuca, daí também tem de vários tipos, pode ter recheada com doce de leite, ou mumu, né, pode ter recheada com uva, morango, e tem até recheada com salame, porque aqui é italiano, né, tem que ter salame, e fica bom mesmo.
Não me deixaram nem sequer matizes. Passam as mãos da minha geração. Heranças feitas de fortunas rotas. Campos desertos que não geram pão. Onde a ganância anda de rédeas soltas.
E voltando à questão dos separatistas lá, do Sul lá, né, cara, esse é um movimento que ele realmente existe, assim, começou lá em 92, né, por incrível que pareça, não foi um gaúcho, né, que começou com essa história, foi um catarinense lá em Laguna, em 1992, e hoje, assim, eles são um grupo relativamente organizado e tal, tem página no Facebook, tem site, até vi uma entrevista com um dos caras aí, que é um dos cabeças aí, né, o cara que é jornalista, escritor e tal, mas é é, cara, é uma parada muito ingênua, assim, sabe? É, eu falei, nossa, cara, os caras não têm noção nenhuma, assim, né, de... Nunca vai acontecer, né? Mas se acontecer, pelo menos eu já tenho a cidadania, né, cara? E se acontecer, eu já nasci em Curitiba mesmo, então... como é que se chamaria, será, cara, o país? A República dos Pampas? Não, a República dos Pampas é muito gaúcha, cara. Né? Tem que ser uma parada meio termo. Não pode ser República de Curitiba também.
Ah, não, então não quero.
Mas o curioso, né, cara, a gente brincando aqui, mas você vê a complexidade que é da parada, né? Imagina que realmente a galera leve a sério esse lance de separação e tal, internamente vai ter toda essa, sabe, essas tretas aí de, tipo, ah, onde que vai ser a capital? Quem que, sabe?
Nossa, é claro parada, que a capital vai ser Curitiba. Que história é essa?
Que é, vai ser em Santa Catarina, que fica no meio do caminho, cara, aí fica acessível pra todo mundo. Não é assim, não. No Rio Grande do Sul não pode ser, cara. Lá já...
Mas aí, se for o caso, a gente se separa desse país aí de três estados, tá aí também.
Você... Já conseguiu separar do resto, né?
Mas sabe que o não oficialmente o Rio Grande do Sul, a República Rio Grandense, existiu. Só não foi reconhecida oficialmente. Mas pelo menos pelo Uruguai foi reconhecida. Só pelo Uruguai, mas tudo bem.
É, o Rio Grande do Sul ele tem um histórico assim bastante de... Tem a Revolução Farroupilha, tem uma série de movimentos aí, né? E é curioso até porque o Rio Grande do Sul, falar em termos... Eles são bastante tradicionalistas, assim, né, cara? Eles levam bastante a sério essa parada de tradição e no jeito de falar, no jeito de se vestir, né? A gente não comentou aqui a indumentária, né, gaúcha, né, que é a bombacha. Como é que é o termo quando a pessoa tá trajada lá? Ou, Ed, tem um termo pra isso, né?
Pilchado.
Pilchado, né? Então, você vê que desde criancinha, assim, se tem, né, essa questão tradicionalista, de saber, inclusive, o hino, né, do estado e tal. O pessoal é bem ligado aí nessas coisas culturais, né? Eu não sei hoje, assim, né, porque como eu não moro aí, o que eu ouço falar, assim, mas não sei se hoje é tão forte isso, mas tem muito essa cultura tradicionalista, os próprios cantores, né, tradicionalistas propriamente ditos, né, que cantam muito das coisas exclusivamente da cultura gaúcha mesmo, né? Aí, como eu falei, né, tem, você pegar algumas músicas, alguns poemas, cara, você não vai entender praticamente nada do que os caras estão falando, porque é outro, praticamente um dialeto, assim, né?
Essa é uma das provas, é tipo o exame, o TOEFL, pra te dizer que fala inglês. Esse aí é o TOEFL gaúcho, entender as letras de música.
É, esses termos que a gente falou aqui, tipo, ah, o capaz, o ba, o che, esses são os mais conhecidos, né? Mas tem aí vários trechos aí que, sem um dicionário, você não vai conseguir traduzir, né? Assim como se for em outras regiões também.
Sim, o Nordeste também tem bastante isso,
tem,
né?
Tem muito isso, né?
Mas é que os termos aqui, né, as gírias e tudo mais, tem bastante relação com o castelhano, né?
É, verdade.
O Uruguai e tudo mais, porque é ali os pampas, né? Tá misturado ali, né? Uhum. Mas tu falou ali da Revolução Farroupilha, esse negócio do movimento do Sul Meu País... Aqui no Rio Grande do Sul, assim, o pessoal até um tempo atrás tava tipo assim, inteirado com isso mais, sabe? Tinha um pessoal aí que pensava bastante assim. Hoje em dia eu não vejo mais tanto, né? Porque acontece, na época da Revolução Farroupilha, ocorreu todo aquele esquema lá, que o... Né, na realidade nunca foi porque o Sul queria se separar mesmo, né? O Rio Grande do Sul não era essa questão de separação, mas é que os impostos em cima do charque e do couro estavam muito altos.
Isso.
E aí eles queriam, digamos assim, não, queremos que seja resolvido. Aí começou toda aquela revolução e vamos separar e tal, né, e tudo mais. E teve uma época aí atrás que o Rio Grande do Sul ele estava muito bem, assim, vamos dizer, né, e o Rio Grande do Sul ele é bem, vamos dizer, rico, né, em recursos e tudo mais. Só que hoje a gente olha, eu acho que foi uns 4 anos atrás, eu tive numa palestra falando sobre a Agenda 2020, que era, essa Agenda 2020 é que até 2020 a iniciativa privada, vários empresários se uniram e tal, e eles queriam transformar o estado do Rio Grande do Sul um exemplo, assim, né? Tipo, em várias questões de infraestrutura, segurança, saúde, né, agricultura, vários pontos. Só que o problema é que o Rio Grande do Sul, ele tá falido, né? Essa que é a verdade, tipo...
Tá quebrado.
4, 5 anos atrás, quando eu vi isso daí, a questão é que, primeiro, o Rio Grande do Sul, ele gastava 13, enquanto recebia 10, né? Isso, tudo em virtude, digamos assim, da alta carga tributária, de que o dinheiro vai pra Brasília, mas volta... não volta o suficiente, sabe? Então sim, vai pra lá, mas não volta pra repor. Então, tipo, um monte de gente aí nos últimos anos aí que tiveram problemas, professores sem salário, salários atrasados, a polícia ficou sem salário, sabe? Nossa, ficou... Quem era servidor público aqui passou maus bocados nos últimos anos, e acho que ainda tem passado, né? Então eu vejo assim, se hoje fosse se separar, eu não sei se seria tão bom, sabe? Eu não sei se ia resolver a questão aí dos impostos e tal, nós ia se separar do Brasil, mas como é que a gente ia se resolver aqui dentro, né? Porque daí, não sei como é que ia ficar, se uma dívida externa, se a gente ia ter alguma questão assim de incentivos externos, exportação, como é que ia funcionar todo esse tipo de coisa, né? Então, sabe, eu levo assim na brincadeira, que nem nós estamos fazendo essa zoeira toda aqui, mas pra ser bem sincero, continua do jeito que tá e vamos ver se sim, no futuro as coisas melhoram, sabe? Porque do jeito que tá...
Não, é um dos núcleos da... Porque, como eu falei, eu vi uma entrevista com um dos líderes do movimento aí e tal, né? Desse O Sul é Meu País. E uma do núcleo, assim, das discussões e tal é justamente essa questão dos impostos, né? A questão maior é os estados terem autonomia, né? Assim como tem nos Estados Unidos lá e tal. É, cada um tem suas próprias leis e tudo mais, né? E a reclamação é justamente essa. É que vai muito dinheiro para cima, para Brasília, e retorna pouco, né? Em termos de impostos e tal. E não é uma parada justa. Eu acho que a discussão é válida, mas o lance dessa questão, o Sul é meu país, movimento separatista e tudo mais, isso é muito maléfico, cara. Enquanto nação, enquanto ainda mais, né, a gente... estando aí, né, a gente estando aí nessa polarização que a gente vive hoje e tal, que está mais acentuada, né? A gente vê no mundo inteiro, por exemplo, o Trump da vida lá querendo construir muro para separar do México e tal. Quem garante que não ia acontecer isso também aqui, né? Sim. Tipo, separa aqui o Sul, começa a se desenvolver, dá muito certo, a galera vai querer migrar, né? E como é que vai fazer? Vai construir um muro? Né? Então, acho muito complicado isso enquanto nação. A discussão assim, em si é válida, assim, né? Acho que de repente essa questão dos impostos e tudo mais tem que ser discutida e para equalizar a balança, né? Mas começa, acho que é errado quando começa com essa parada de separação e tudo mais. Acho que isso aí não é por aí o caminho, né? Mas, né, tá aí, né? É um movimento que não dá pra levar a sério, assim. Você vê, pela entrevista que eu vi do cara, eu vou até colocar aí o link no post, hein? Link no post, né? Então, mas vai ter o link no post aí pra quem tiver curiosidade. Você vê que o cara é muito ingênuo, assim, sabe? Eles fizeram um plebiscito, assim, informal, né? E, tipo, teve 600 mil pessoas a favor. Aí, só que o lance que, tipo, a pessoa podia votar mais de uma vez e tal, né? Então, você tem os dados totalmente, assim, não dá pra confiar, né? É bom lembrar que não O Sul é Meu País não é o único movimento separatista, né, cara?
Eu ia comentar isso aí, inclusive.
Então comenta aí, Ed, vamos lá.
Porque assim, e não vou nem falar de hoje, né? O pessoal fala muito, porque os gaúchos fizeram a Guerra dos Farrapos, Revolução Farroupilha, queriam se separar e não sei o quê, mas eu não sei, eu estudei na escola todos os movimentos que tiveram alguma intuição separatista, e eu lembro muito bem da Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, né? Então tem vários movimentos que ocorreram no Brasil, no passado, com essas ideias também de separar, justamente por alguma, vamos dizer, injustiça, né? E realmente, assim, hoje ainda existem vários movimentos, né? Só que tu percebe, vou pegar até no próprio Sul é Meu País aqui, quando eu vou pra Santa Catarina, porque meu pai mora lá, né? Tem um parente lá, eu abasteço lá, a gasolina custa cerca de R$1 mais barata em Santa Catarina do que no Rio Grande do Sul. E aí eu digo, por que que a gasolina é tão mais cara no Rio Grande do Sul? Só tem uma explicação, impostos, né? Porque no momento que eu cruzo a divisa Santa Catarina e Rio Grande do Sul, pode ter um posto de cada lado, já tem diferença de preço, sabe? E conforme mais eu venho pra Serra, mais caro fica. Não sei quanto é que vocês estão pagando gasolina aí, mas eu tô pagando aqui R$4,70 por aí, né?
Tá quatro e pouco aqui também.
Mas R$4 e pouco não é R$4,70, é R$4 e pouco quanto?
Não, tá mais perto de R$4 do que de R$5.
Porque assim, a última vez que eu vi que aqui tava R$4,70, R$4,80, em Florianópolis não, perto de Florianópolis, na Grande Florianópolis, tinha chegado, tipo, a R$ 13,99, R$ 4,00, e os caras estavam achando muito caro. Cara, estão pagando nós aqui.
É, pois é.
Então tem vários movimentos hoje, né? Tipo, tem movimento separatista no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, em São Paulo. Tem vários movimentos que nem o Sul é meu país. O Sul é meu país é o mais conhecido porque a gente é mais palhafatoso, só isso.
É que o nosso ego é maior, né? Por isso.
Mas não adianta, o Brasil ele é um país enorme, ele é um país riquíssimo. Que nem a gente comentou, o gaúcho aqui tem um monte de cultura e tal e tudo mais. Ok. Mas a gente vai para alguns estados do Nordeste, o sertanejo também, no norte do país. Cara, tem muita cultura ali também. A gente vai pro Centro-Oeste, pra Sudeste, todas as regiões têm culturas específicas que vieram de suas colonizações ou dos nativos, né? E vai ter muita coisa diferente ali. E obviamente que os mais extremos talvez vão ser mais afetados, né? Todo mundo já ouviu falar do cara que mora em Manaus e o frete das coisas que ele compra pela internet é caríssimo, né? Vai mandar um negócio pro Acre pra te ver quanto é que tu vai pagar de frete.
É, o Acre não tem esse problema, que já ainda é independente, né, cara? Porque né, ninguém sabe que ele existe, coitado.
Já é separado, né?
Eu vou dizer mais também, aquilo que tu falou, Edu, sobre a questão, daqui a pouco ocorre a separação e começa a se desenvolver, o pessoal vai querer migrar, né? Hoje mesmo, sem ter separação, já existe migração. Né? A gente ouve muito falar do pessoal Sim. que vai pra São Paulo, né?
Não, a própria história de, se for ver, São Paulo, né? Teve muita gente que veio do Nordeste, né? Pra São Paulo pra ter um trabalho, uma vida melhor e tal, né?
Sim, então, aqui no Sul também acontece, o pessoal sai da fronteira e vem pra Serra em busca de emprego, porque aqui tem bastante indústria, né? Então o pessoal vem pra cá, pra Serra, pra emprego, porque lá na fronteira não tem. E aqui tem vindo também bastante senegalês, haitiano, e tenho certeza que em outros lugares também. Então assim, a gente tem que viver em comunidade, né? A gente tem que tentar, tipo assim, ó, eu fico com um certo... Eu não quero ser polêmico agora, sério, né? Porque antes era brincadeira. Mas eu tenho, assim, uma certa questão, assim, com as pessoas que, o nosso país não tá legal, não tá dando certo as coisas, então eu simplesmente vou fazer o quê? Eu vou embora, né? Cara...
Parece criança birrenta, né?
Fica aí e tenta ajudar a melhorar. Mas a corrupção no nosso país... Cara, o que tu tá fazendo pra corrupção mudar, né? E eu não tô falando, assim, questão de panelaço e sair fazer passeata. Eu tô falando em questão de começar educando teu filho, né? Pra que teu filho não seja um corrupto. Começar exortando e ajudando os teus familiares pra que eles não precisam ser corruptos, né? Talvez isso a gente não vai resolver na nossa geração, mas nas próximas gerações isso seja resolvido. A corrupção na política e no Brasil não é um problema dos políticos, é um problema do Brasil inteiro. Nós somos corruptos.
É o jeitinho, né? O famoso Exatamente. Jeitinho brasileiro.
Então não adianta tu sair. Na verdade, se tu sai do Brasil, tu tá levando a corrupção pra fora. Porque tu também é corrupto. Quanta gente que sai do Brasil, vai pros Estados Unidos, por exemplo, de forma ilegal, né? Vai lá, vamos lá com visto de visita, né? De visto de turista. E aí eu vou tentar trabalhar lá. Cara, tu tá sendo corrupto lá. Tu tá, na verdade, levando a sujeira pro país dos outros, né?
O que me dá raiva é esse pessoal que tá lá nos Estados Unidos e fica dando pitaco na política daqui, cara. Nossa, isso me dá muita raiva. Fala, vem pra cá então. Por que não vem pra cá? Fácil ficar falando lá de longe, ficar criticando e tal, né?
Ganha dólar, quer vir gastar em real depois? Ainda bem que a gente tem o pila, né? Que um pila é equivalente a R$ 6.000, né?
É a moeda do futuro, né? Que não é Bitcoin, é pila, né?
Nossa, olha a ideia. Vamos criar uma criptomoeda chamada pila aí. Tá aí, ó.
Então é isso aí, meus jovens, Galdérios e Galdérias, né? Piás e gurias. Então chegamos aqui mais ao final desse SPS, né? Muito, como se diz, qual o termo que eu poderia usar aí? Trilegal?
Trimassa.
Trimassa, é. Esse episódio Trimassa. Tchê! Ah, então estamos aí, mais um episódio sulista, né? Bem sulista aí para os nossos ouvintes. A hashtag do programa, qual que vai ser a hashtag do nosso programa?
Tem que ser Eu Sou do Sul, né?
Sou do... é só olhar pra mim, sou do Sul. Boa, fechou então. O Sul é meu país. Vamos lá, então tá, sou do Sul, fechou?
Eu sou do Sul.
Tchê, então é isto. Pra acessar mais podcasts, você pode ir lá no saladacult.com.br. Você vai encontrar lá não só o Super Pocket Show, mas também outros podcasts que a gente tem na casa. Né? Aí a periodicidade aí do Super Pocket Show é quando Deus quiser, né? A gente coloca aí no ar. A gente não tem mais periodicidade. E você pode aí, se você quiser contribuir com a gente, tem lá no PicPay. Você procura lá Salada Cult. Você pode ajudar a gente também pelo apoia.se, certo? E o que mais que temos? As redes sociais aí, procure aí por Salada Cult. A gente tá também no Spotify. No Spotify, você vai ter que procurar lá por Super Pocket Show, tá? Pra achar a gente lá. Como o Salada Cult tem outros podcasts, né? Tem o A História, tem o Salada Mix, tem o Conteúdo Concreto e vários outros. Então, você vai ter que procurar lá pelo Super Pocket Show, beleza? E tem também o nosso grupo no Telegram, né? O Telegram, você pode entrar, acesse lá o site que eu já falei lá, que é o saladacult.com.br, que lá vai ter o link para você poder acessar o grupo do Telegram, beleza? Guris, muito obrigado pela participação de vocês. Vai lá, Abner, deixa aí o seu jabá, né? Pode falar de onde você veio aí, faça aí a sua propaganda.
Bom, o ouvinte pode me encontrar no podcast Retalhos. Era dos Piacast, mas daí tem toda uma história, enfim. Agora pode me encontrar no podcast Retalhos. Na gravação desse programa a gente tem 2 episódios lançados. Então, não sei quando que vai sair, não lembro, não, mas não vai ter saído outro ainda, porque tá saindo um por mês. Então, acessa lá, tem no Spotify, tem no Deezer, tem todas as plataformas digitais e também... A gente tá colocando no YouTube, e se quiser procurar, é só procurar por pod_retalhos, ou se quiser falar comigo, pode procurar por Abner Lobo em qualquer rede social que eu tô lá, menos no Facebook que eu não tô usando, que é porque eu não quero deixar lá pra minha lápide, né?
pois é, né? Mas peraí, como é que é? Podcast no YouTube? Pera, essa heresia aí... Ô Ed, não podemos deixar passar essa heresia, como assim?
Isso aí não é podcast, é vídeo com áudio, na verdade, vídeo fixo com áudio.
Não, é isso mesmo, então, é só, o que importa é o conteúdo.
O Abner, e esse Retalhos aí, qual que é a temática dele, o que ele tem de... Qual que é a pegada de vocês aí?
Então, a gente tá... É um podcast com uma pegada um pouco mais jornalística, assim. A gente pega o assunto... Não é uma mesa de bar, né? Que é o comumente usado no Brasil. A gente traz uma temática, a gente pega umas entrevistas, pega entrevista com profissionais da área ali. É uma coisa mais jornalística, assim, com essa pegada de entrevistas, assim, sabe?
Ah, bacana, muito bom. Não conhecia, vou lá dar uma ouvida, né?
Obrigado.
E eu que agradeço aí, cara, a sua visita aí nos estúdios do Super Pocket Show. Espero que tenha gostado aí da experiência e está convidado aí para participar mais vezes aí com a gente, né? Ah, e Ed, você, meu jovem, diga aí de onde você vem.
Opa, muito obrigado aí, Tchê, pelo convite.
Mas que tal?
Eu venho lá das bandas do peloamordedeus.org.br. Vou tentar fazer bem gaúcho, porque eu também não, né, não sou tanto sotaquezeiro aí. Mas a gente é um podcast cristão, a gente fala de assuntos cristãos, falamos de Bíblia, né, coisas edificantes. Então, se você curte conhecer um pouquinho mais sobre isso, né, quiser coisas que acrescentam, né, a gente tá sempre lá, a cada 21 dias, lá lançando um episódio do podcast. Uma vez era a cada 14, agora é a cada 21, né, porque sabe como é que é, né? As coisas vão ficando mais complicadas, tudo mais, tempo, outros projetos, mas a gente tá firme e forte e esperamos que até o dia que a gente acabar e não tiver mais episódio, a gente continue assim.
Tá certo, então. Muito bem, então acessem lá o Retalhos e também o pelo amor de Deus, né? Então é isso, meus jovens. Aquele quebra-costela bem chinchado, né? Como diria o gaúcho. Ô Ed, explica aí o que é o quebra-costela.
Quebra-costela é um forte abraço, né?
Isso, então, olha aí. Pode deixar assim. Que... E bem chinchado é tipo aquele quebra-costela, aquele abraço bem, bem agarradinho.
Só não vai pegar a prenda dos outros pra fazer isso, né? Senão não, pode dar uma peleia.
Então tá jóia. Então é isso aí, grande abraço a todos e tchau!